A Igreja assinala este domingo o 55º dia das comunicações sociais e a mensagem do Papa Francisco desafia os jornalistas a gastarem as solas dos sapatos para conhecer a vida concreta das pessoas e o que as preocupa para que a informação que fazem não seja superficial. A data e a mensagem levam-nos hoje à conversa com Felisbela Lopes, investigadora da Universidade do Minho e coordenadora de um estudo sobre a cobertura mediática da Covid-19, que revelou também dados importantes sobre a relevância do jornalismo no contexto em que temos vivido pandemia. Felisbela, muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Já vamos falar deste estudo e das conclusões a que chegou, mas começamos pela mensagem do Papa. Como é que lê os alertas e os desafios que lança aos comunicadores em geral? São ainda mais relevantes e oportunos em tempo de pandemia?
São de uma enorme atualidade e constituem só por si um manual de boas práticas que deveria acompanhar cada jornalista. Penso que cada jornalista se revê naquilo que o Papa Francisco diz nesta mensagem, esta necessidade de estar com as pessoas, de as ouvir para chegar à realidade. Ou encontrar as pessoas nos sítios onde elas estão é um desafio de uma enorme atualidade e até parece paradoxal numa altura em que todos nós nos habituamos a conversar uns com os outros através do computador, através de ecrãs.
Como estamos também a fazer nesta entrevista, não é?
Como estamos a fazer nesta entrevista e quase que já consideramos isto normal e é bom que cada um de nós sinta que estamos numa situação verdadeiramente excepcional, porque o contacto interpessoal, o contacto, a presença física das pessoas é sempre muito necessária para um conhecimento, porque esta conversa à distância subtrai uma parte importante de toda a riqueza que tem uma conversa de modo presencial. E o Papa vem colocar esta necessidade de estar efetivamente com as pessoas e dirige este repto aos jornalistas, mas quase que dirige a cada um de nós, porque os jornalistas também estão em representação de cada um de nós. Portanto, é aqui de facto um desafio e um chamar de atenção que até pode ir contra a maré, mas é de facto neste momento em que as vacinas nos dão uma enorme esperança para um regresso a uma certa normalidade, é bom que este regresso a uma certa normalidade se faça acompanhar também de um regresso às pessoas, a estar efetivamente atento àquilo que são as necessidades e as manifestações de cada um.
E que diagnóstico faz do exercício do jornalismo em Portugal no tempo de pandemia? Houve, de facto, uma retração ou o jornalismo manteve-se nesse contacto com as pessoas, cumpriu esse desejo do Papa de ir onde mais ninguém vai? E, por exemplo, o que se passou agora recentemente com os trabalhadores de Odmira, esta denúncia concreta de injustiças sociais, aconteceu também muito por causa dos jornalistas?
Sim, os jornalistas em tempos de pandemia não conseguiram ir efetivamente a todos os sítios onde gostariam de ir ou onde deveriam estar.
Mas trouxe dos poucos que não ficaram parados, não é?
Sim, mas isso não implica que se faça aqui um balanço negativo da cobertura mediática. Pelo contrário, eu acho que este tempo pandémico corresponde, de uma forma geral, a um período de qualidade ao nível do trabalho jornalístico. Os jornalistas fizeram um esforço enorme para levar informação pertinente, atual, sustentada por vozes de especialistas, num tempo em que cada um de nós estava confinado nas suas casas. Os jornalistas também poderiam estar, muitos jornalistas fizeram muitos trabalhos a partir de suas casas, com os constrangimentos que cada um de nós experimentou, com filhos, com estas dificuldades de conciliar no espaço privado dimensões reações do público, introduzindo nos lares estas dinâmicas laborais, e estiveram os jornalistas num trabalho importantíssimo. Se Portugal é apontado na primeira fase da pandemia, estou a falar dos primeiros meses, a partir de março de 2020 até maio do mesmo ano, se nós somos apontados neste período de emergência, nesta primeira fase de emergência, como um caso de sucesso, um caso em que o país confinou de forma rápida, isto não se deveu apenas a uma decisão política célere. Efetivamente houve essa decisão política. Poderemos discutir se os processos de comunicação institucionais foram ou não eficazes, isto é outra conversa, mas ao nível da decisão tivemos uma decisão célere, mas se as pessoas ficaram confinadas em casa, isto também se deveu em certo modo a um trabalho jornalístico, a um trabalho de ao nível das televisões, também do entretenimento, é certo, da parte dos programas de entretenimento que foram chamando a atenção das pessoas para a importância de ficar em casa. Fique em casa foi sempre uma espécie de slogan que se adotou como uma chamada de atenção para a urgência da situação ser comandada por cada um de nós. Cada um de nós importava para ajudar a parar um vírus que todos nós desconhecíamos, em relação ao qual experimentávamos muito medo. E os jornalistas tiveram aqui um papel importantíssimo numa literacia, em ser âncora em momentos de grande ansiedade, de grande incerteza. Eu acho que este papel não poderá nunca ser esquecido.
Na linguagem da Igreja, estiveram ao serviço do bem comum.
Estiveram ao serviço do bem comum, estiveram a cumprir aquilo que é também uma obrigação dos jornalistas, que é esta responsabilidade social, este serviço público, este olhar à informação jornalística como serviço público. E nós, no inquérito que fizemos à classe jornalística, logo no início, os jornalistas, 92% dos jornalistas inquiridos disseram-nos que quiseram mudar comportamentos no sentido da prevenção da doença. E isto não é um dado que nos deva aqui causar grande admiração. Ainda bem que foi assim. Era chocante se não o fosse. Ainda bem que os jornalistas disseram não, nós quisemos com informação jornalística ajudar as pessoas a adotar comportamentos de prevenção. Isto sim é a responsabilidade social do jornalismo.
Mas tudo isto aconteceu e é também um alerta que o Papa deixa na mensagem para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, de alguma forma cultivando uma informação mimética que pode revelar alguma crise editorial ou na sua opinião, as tendências do jornalismo atual são espelho desta informação mimética?
Há uma informação mimética, há aqui uma agenda monotemática, é verdade. O Papa Francisco fala aqui na importância da entrevista e na reportagem, dizendo mesmo que este género jornalísticos perderam um espaço no campo da informação.
Felizmente estamos aqui a tentar salvá-lo um bocadinho.
É verdade.
Enfim, mas... e também há ótimos exemplos, creio eu, que existem na informação em Portugal.
Só que a reportagem custa dinheiro, por exemplo, pois. Ter jornalistas no terreno é dispendioso. Um jornalista que está à secretária pode fazer, acho que toda a gente entende isto bem, um jornalista na redação, à secretária, consegue fazer numa tarde 3-4 peças. Um jornalista que vá fazer uma reportagem e queira aqui fazer um confronto de diversas fontes de informação, que queira aqui também trazer uma cor local para o seu trabalho, com certeza que fará isso num dia, às vezes até quando as reportagens são feitas mais distanciadas da redação, até implica aqui vários dias de trabalho, e tudo isto custa muito dinheiro, e as pessoas hoje estão pouco dispostas a pagar pela informação jornalística, porque se habituaram a ter informação sempre de forma muito facilitada, e nem sempre se distingue aqui a informação jornalística de informação, de conteúdos que correm nas redes sociais, que não são filtrados por ninguém, nem são verificados por ninguém. Não é tudo igual, e os meios de comunicação social estão em crise porque as pessoas compram poucos jornais, não estão dispostas a pagar pela informação que consomem por via digital, e também nas televisões e nas rádios, um pouco por todos os projetos jornalísticos, nós temos aqui um investimento publicitário que também tem estado em queda. A crise não, não se abriu em 2020. A crise já vinha de trás. Agora,
Só se agravou. Essa questão da comunicação digital também é abordada pelo Papa nesta mensagem, que diz que a comunicação digital é um instrumento formidável, mas alerta para a questão de se ter atenção às fontes da informação que se consome. Em Portugal tem crescido, em sua opinião, esta consciência da importância da informação de confiança, ou as redes sociais estão a acabar por dominar a informação, o critério editorial está a ser condicionado pelo que é ou não popular nas redes?
As redes sociais têm, em Portugal, assim, um pouco por todo lado, mas em Portugal têm um domínio, um poder fortes. As pessoas vivem, muitas, penduradas naquilo que é publicado nas redes sociais. Achei também curioso o facto do Papa Francisco escrever que todos somos responsáveis, estou a citar, pela comunicação que fazemos. Também poderia ter acrescentado, mas eu leio isto nas entrelinhas, todos somos responsáveis pela comunicação que consumimos, não apenas pela comunicação que produzimos. Portanto, este consumo de informação acho que deveria ser um outro consumo atualmente, mas efetivamente não o é. Nós temos ainda, como estava a dizer há pouco, temos pessoas pouco disponíveis para consumir um outro tipo de informação e pagar efetivamente por essa informação, porque para ter informação de qualidade, isto exige que um conjunto de pessoas trabalhe para ela, para a construir, para a escolher, para a selecionar, para depois editar, para a difundir. Portanto, tudo isto de facto não é barato. E se nós queremos uma informação que promova também aqui uma cidadania de alta intensidade, que nos leve a perceber de uma forma mais aprofundada o espaço público, os problemas do espaço público por onde todos nós vamos circulando e as instituições que dele fazem parte, com certeza que temos que estar dispostos a fazer um outro consumo e uma outra escolha da informação.
Uhum. Que instrumento poderá ser esta Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, promulgada pelo Presidente da República recentemente?
Eu acho que todos os documentos que promovam alertas para uma comunicação digital mais transparente, mais responsável, são sempre documentos para guardar, pelo menos na nossa memória, para consumo futuro, ou pelo menos para que nós tenhamos um outro modo de agir. Porque estamos sempre a fazer tudo da mesma maneira e as redes sociais levam-nos aqui por uma torrente, às vezes, de ruídos que podem ser muito perigosos, porque nos habituamos a ver o mundo tal qual está ali, o mundo não é assim. Aliás, nas próprias redes sociais, a palavra amigo é uma palavra que é perigosa. Nós não temos 5 mil amigos, isso não existe, nem temos aquela proximidade toda com aquelas pessoas que estão na nossa rede social, mas às vezes quase que acreditamos naquilo e acreditamos a tal ponto de a tal ponto nisso que estamos disponíveis para pôr em público espaços ou pedaços da nossa vida privada e às vezes íntima. Eu às vezes sinto-me a ir de férias com pessoas que mal conheço. Eu sei tudo das férias delas, sei para que hotel vão, para que restaurante frequentam, o que fazem durante o dia, e eu não me sinto no direito de ver essas coisas, mas essas pessoas parecem sentir-se no dever de mostrar. Eu acho que era preciso, de facto, ter aqui uma outra ecologia daquilo que se partilha, da tal comunicação que fazemos, como diz o Papa Francisco.
Uhum. Por isso, de facto, este documento coloca o problema da comunicação da era digital na esfera dos direitos humanos, não é? Que não deixa de ser curioso.
Eu também gosto particularmente, eu acho que já estamos a caminhar para o fim da nossa conversa, e eu não queria deixar de falar aqui de um ponto que o Papa Francisco também sublinha, que para mim é muito caro. O Papa Francisco diz aos jornalistas que é preciso ir aonde ninguém mais vai. Eu acho que é também aqui um sublinhado muito pertinente, porque nós, através da informação, às vezes estamos a olhar sempre para a mesma realidade. E em Portugal, nós temos uma informação que não deixa de ser centralizada a partir de Lisboa, porque é aí que estão as redações centrais, e também centralizada à volta de certas fontes de informação. Acontece o mesmo com a informação internacional. Nós estamos sempre a iluminar determinadas partes do mundo. Nós, de repente, nós, no, nos últimas semanas, despertamos para a Índia, e foi preciso ter aqueles números para nós quase paralisarmos. Eu nunca vi nada de tão horrível. Uma das edições da Time dedicava a capa à Índia e na peça, na longa peça que falava da situação da Índia, apontava a situação de um senhor que numa bicicleta com atrelado andou quilómetros a tentar arranjar um hospital para a filha, para a mulher, que estavam praticamente a morrer. E nós não podemos ficar indiferentes a esse relato. Era um relato que só estava ali por palavras, não havia nenhuma foto, não, aquilo não estava depois transposto para para um vídeo, que a Time, por vezes, publica também alguns vídeos relacionados com matérias que estão na edição impressa. Mas aquele pedaço de texto andou na minha cabeça durante vários dias. Um homem numa bicicleta, com a filha, com a mulher, praticamente a morrer, não arranjava um hospital. Que mundo é este tão desigual? Que mundo é este em que as pessoas morrem porque nem sequer conseguem chegar a um hospital? E se chegam ao hospital, não conseguem entrar porque não há lugar para essas pessoas. E isto de facto deveria nos fazer pensar, e nós deveremos de facto, nós aí sim temos o dever de olhar para estes cantos, para estas periferias, para estas espirais do silêncio que nem sempre estão no topo dos alinhamentos. Ir aonde ninguém mais vai.
E isso é o que faz o Papa Francisco, e ele é também modelo por essa via para os comunicadores, para os investigadores de comunicação social, para os jornalistas. Que poder comunicativo tem o Papa, na sua opinião?
Tem um poder que eu acho que é significativo, que é o despir-se de algum artificialismo que às vezes determinados lugares ou determinados cargos impõem a quem está lá, não porque as próprias pessoas queiram fazer aquilo, mas nós olhamos para o Papa Francisco e esta simplicidade, este abeirar-se das pessoas, dos mais pequeninos, acho que nos dá aqui grandes lições, que é a partir de um lugar que é o centro do mundo, e o centro do mundo com o Papa é sempre um lugar nómada. O centro do mundo é sempre o lugar onde está o Papa, e esse lugar que
No
é o centro
Vaticano ou no
do mundo,
Iraque, não é?
exatamente, portanto, este centro do mundo, quando o Papa se abeira de uma criança ou carrega no colo uma criança pequena, com certeza nos está a dizer que todos importam. Todos importam, independentemente da idade, independentemente da sua condição.
Aproximamos do final da nossa conversa, de facto, mas há ainda tempo para falar do estudo que coordenou sobre a cobertura mediática da Covid-19 e a importância do jornalismo neste contexto. Já referiu há pouco o tal inquérito que também foi abrangido pelo estudo, o inquérito a vários jornalistas do meio rádio, televisão e imprensa. No geral, qual foi o dado que mais a surpreendeu neste estudo que coordenou desde março do ano passado?
Não foi propriamente uma surpresa, porque eu dei conta disso quando segui a informação, e as minhas colegas também que me acompanham neste trabalho, que a Clara Almeida Santos, a Ana Teresa Paixinho, a Catarina Burnet, a Rita Araújo e Olga Magalhães, formamos todas uma equipa que anda a estudar isto desde março de 2020. Somos diferentes universidades, há pessoas da Universidade do Minho, outras da Universidade do Porto, outras da Universidade de Coimbra, e a Catarina Burnet da Universidade Católica. Portanto, todas nós demos logo conta de que havia um esforço do jornalismo ajudar as pessoas. Mas este assumir por parte da classe que quiseram mesmo ajudar as pessoas, que olharam mesmo para a informação como serviço público e que sentiram o jornalismo como um exercício de enorme responsabilidade social. Deixem-me dizer-vos que, para mim, que sou professora de jornalismo, isto encheu-me de uma enorme satisfação. Fiquei, de facto, muito, muito feliz a olhar para este dado, porque isto também nos dá a esperança de que a informação jornalística é, de facto, estruturante e que, nos momentos em que todos nós nos sentimos perdidos, uma das âncoras importantes é sempre o jornalismo. Nós precisamos aqui de informação para irmos andando por um quotidiano muito imprevisível, muito desconhecido. Nós, de repente, ficamos sem chão. E uma das âncoras que nos puxou para um sítio mais seguro foi o jornalismo. Isto para nós, para vocês que são jornalistas, para mim que olho para o jornalismo a partir do campo mais académico, isto não nos deixa satisfeitos? Com certeza que sim.
Sim, isso tranquiliza, enquanto professora, como disse, o jornalismo que, acrescento eu, cumpre o seu código deontológico, é este. Mas o que é que a preocupa também, olhando para o panorama dos média em Portugal, neste momento?
Preocupa-me, sobretudo, a profunda crise financeira dos grupos editoriais. Sem meios, o jornalismo não tem qualidade.
Condiciona tudo o resto, não é?
Condiciona. E é preciso que cada um de nós pense sempre nisto. Eu acho que seria importante que todos nós tivéssemos esta consciência de que é preciso pagar pela informação. Uma assinatura anual de um jornal, por exemplo, custa menos de 100 euros, mas durante o ano todo eu tenho um jornal a partir das... Eu leio os jornais muito cedo, às vezes até de madrugada, acordar e ter um jornal dentro de casa durante um ano por menos de 100 euros, ter sempre a informação disponível, poderá ser caro, não está ao alcance de qualquer um, é verdade, mas está ao alcance de muitos, e se esse grupo de pessoas achar isso importante e reservar essa quantia, também está a ajudar a dotar o espaço público de mais qualidade, também está a ajudar a fortalecer a democracia, porque nós precisamos de órgãos que zelem também pelo bom funcionamento da democracia e os órgãos de comunicação social cumprem esse papel.
Felisbela Lopes, muito obrigada por este alerta também final que fica nesta conversa com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigada, foi um gosto.
Obrigado.